Já está no ar o portal Mais Emprego. Pela internet, o cidadão pode pesquisar e se candidatar a vagas em todo o país.
Número de operações especiais de combate ao crime organizado aumentou mais de 20% no ano passado.
Caixa Econômica deve abrir capital da seguradora do banco para iniciativa privada. A Caixa continuará sendo uma empresa 100% pública.
Lançada a Política Nacional de Cultura Viva, a iniciativa fortalece os pontos de cultura espalhados pelo país.
Quarta-feira, 8 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ficou mais fácil conseguir uma vaga no mercado de trabalho.
Com o portal Mais Emprego lançado hoje, o próprio trabalhador pesquisa e se candidata às vagas de emprego existentes no Sistema Nacional de Emprego, o SINE, pela internet.
O sistema permite ainda enviar o currículo para o empregador e marcar a entrevista.
Com vagas em todo o país, a expectativa é oferecer mais de 2,5 milhões de oportunidades de trabalho este ano.
Para encontrar uma oportunidade de emprego, Vandilson Lima da Silva procurou pessoalmente uma agência do trabalhador em Brasília. Há mais de um ano, sem carteira assinada, ele vive de trabalhos temporários como vigilante, mas agora está em busca de uma vaga formal no mercado, mesmo em outra área.
Minha área ela é na área de hotelaria e restaurantes. Eu abranjo todos os quesitos, né? Já trabalhei em hotéis, já trabalhei em restaurante, né? Churrascaria. Atualmente eu estou de freelance, né? Fazendo mais serviço de segurança. Mas também se tiver de vigilante também, porque na área de segurança eu tenho todos os cursos, né?
O Ministério do Trabalho lançou um novo sistema na internet que permite que o candidato concorra a uma vaga do SINE, o Sistema Nacional de Emprego, sem precisar sair de casa. O cidadão agora pode enviar o currículo diretamente ao empregador, além de agendar a entrevista. Basta acessar o portal Mais Emprego. O site já estava em fase de teste apenas para cadastro do candidato e pesquisa de vagas com o perfil desejado. Só no ano passado foram mais de 6 milhões de inscritos. A novidade é que agora o próprio interessado se comunica pela internet com a empresa contratante, sem precisar comparecer a uma agência do SINE. A carta de apresentação, com todas as informações da vaga e do local da entrevista, é enviada por e-mail. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a nova ferramenta traz vantagens para o empregado e o empregador.
Nós queremos fazer com que todos os serviços prestados pelo nosso ministério sejam digitalizados. A partir já de janeiro, a maioria absoluta deles estão já disponíveis nesse método e nós lançaremos, até o final do ano, vários programas que vão culminar com a transparência total do ministério. Com isso, colaborar também para facilitar a contratação dos trabalhadores, facilitar a vida dos empregadores e outras informações que os trabalhadores vão ter disponibilizados nesse portal.
Mas o ministro destaca que, mesmo com o portal, as 2.500 agências do SINE no país vão continuar funcionando para atender aqueles que não têm acesso à internet ou que querem tirar dúvidas. O vigilante Vandilson da Silva pretende utilizar a nova ferramenta e economizar tempo e dinheiro.
O benefício é que a pessoa não vai gastar o dinheiro da passagem e vai também ter a satisfação de sair de casa sabendo que tem uma vaga para ele ali.
O cadastro no portal é gratuito. O endereço é maisemprego.mte.gov.br. São, em média, 310 mil novas ofertas de emprego por mês. Em 2014, 2 milhões e 200 mil candidatos foram encaminhados para as vagas pelo sistema e 500 mil conseguiram colocação no mercado. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Quase 400 operações especiais de combate ao crime organizado foram feitas no ano passado, um aumento de mais de 20% em comparação com 2013.
Os números fazem parte do balanço operacional apresentado hoje pela Polícia Federal.
Sobre esse assunto, conversamos agora com o jornalista Roberto Camargo. Boa noite, Roberto. Quais são os resultados desse crescimento do número de operações especiais?
Boa noite, Kátia. Boa noite, ouvintes. Essas operações resultaram em mais de 3.700 casos de prisão de líderes e integrantes de organizações criminosas ou de condução coercitiva, que é quando uma pessoa é levada a dar depoimento. A recuperação de produtos obtidos por meio de crimes também cresceu. Foram apreendidos bens e mercadorias no valor de mais de 3 bilhões e 300 milhões, repetindo, mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Depois da apreensão, esses produtos são encaminhados a leilão e o dinheiro retorna aos cofres da União. Já as operações de combate a fraudes, as previdenciárias, por exemplo, ou a sonegação fiscal, evitaram prejuízos de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Foram apreendidas 208 toneladas de maconha, 33 de cocaína e 300 milhões de reais em dinheiro que estavam com o tráfico. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a Polícia Federal tem cumprido o papel de combater o crime organizado no país.
A Polícia Federal tem tendo um papel decisivo no combate à corrupção, no combate ao narcotráfico, nas atividades que lhe são afirmadas pela Constituição Federal. E isso decorre de uma garantia que o governo vem dando à Polícia Federal como premissa política de autonomia funcional.
E segundo o diretor de Fiscalização e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Oslaim Campos Santana, esses resultados refletem como o órgão se preparou nos últimos anos para enfrentar o crime.
Nós preparamos os nossos servidores, desenvolvemos novos métodos de investigação, criamos 17 delegacias e nas outras superintendências estaduais, regionais, criamos unidades específicas, lançamos o manual de investigação interno, ou seja, nós preparamos a Polícia Federal para combater o crime organizado como ele se apresentava e como ele se modernizava.
77.
Numa reunião hoje com o vice-presidente da República, Michel Temer, presidentes e líderes de partidos da base governista no Congresso assinaram um documento em que se comprometem a apoiar o ajuste proposto pelo governo nas contas públicas.
Segundo Michel Temer, que agora também está à frente da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, esse acordo é uma continuidade da conversa de terça-feira entre a presidenta Dilma Rousseff e as lideranças aliadas no Congresso.
E ontem nós havíamos ajustado, pré-ajustado, que eu traria um documento para que eles assinassem, no sentido de que as medidas do ajuste fiscal, econômico, patrocinadas pelo governo, seriam naturalmente examinadas pelo Congresso Nacional, eventualmente ajustadas pelo Congresso Nacional, e, portanto, nada que importe despesa ou redução das receitas seria, neste momento, examinado. E todos assinaram, sem nenhum problema, todos os líderes, todos os presidentes de partido.
E a presidenta Dilma conversou hoje por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
A repórter Luana Karen traz ao vivo os detalhes. Boa noite, Luana.
Boa noite, Kátia. Na conversa com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foram tratados temas relacionados à situação política venezuelana e à Cúpula das Américas, que acontece no próximo fim de semana no Panamá. A presidenta Dilma reiterou a disposição do Brasil de continuar desenvolvendo iniciativas que fortaleçam o diálogo entre o governo e as oposições venezuelanas. O presidente da Venezuela também mostrou disposição em reduzir as tensões com os Estados Unidos, iniciativa que foi saudada pela presidenta Dilma. Já com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foram discutidas questões relacionadas à próxima visita que a presidenta fará aos Estados Unidos. No telefonema, foi confirmado o encontro da presidenta Dilma com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Panamá.
Voz do Brasil!
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, anunciaram hoje que o governo pretende abrir o capital da Caixa Seguros, colocando as ações da empresa à venda na Bolsa de Valores.
Durante o anúncio, os ministros também garantiram que a Caixa Econômica Federal vai continuar totalmente pública, de acordo com decisão da presidenta Dilma Rousseff.
A Caixa Seguros faz negócios que envolvem produtos como seguros residenciais, de automóveis e de vida, e a venda complementar de previdência e títulos de capitalização. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, revela que a abertura de capital da Caixa Seguros ao mercado deve ser feita ainda neste ano, com oferta de ações na Bolsa de Valores.
Nós já temos outras experiências, como foi feito com o Banco do Brasil, né, BB de Seguridade, que se mostrou um grande sucesso. Então, toda vez que a gente faz um movimento assim, se aumenta a governança, se aumenta a transparência, se reforça o mercado de capital, se abre oportunidade das pessoas investirem, né? É importante, e a Bolsa de Valores, os fundos de investimento que investem em ações, são todos mecanismos muito importantes para as pessoas terem sua poupança de longo prazo.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou também que a abertura de capital da Caixa Seguros vai gerar efeitos positivos para a população.
A gente tem que aproveitar isto para ser um instrumento não só de oportunidade de poupança, de criação de riquezas na própria Caixa, mas também pelo impacto positivo que isso tem na vida das pessoas. Para qualquer pessoa que já teve oportunidade ou viu-se na contingência de usar um seguro, a gente sabe como isso é valioso.
A presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, garantiu que mesmo com a possibilidade de mudança na área de seguros da instituição, o banco continuará a ser totalmente público, sob gestão do governo federal.
A decisão tomada é essa de a Caixa continua 100% pública e vamos estudar a possibilidade de fazer abertura de capital de todas as, né, as participações que a Caixa tem na área de seguros.
Para a realização do estudo sobre a abertura de capital da Caixa Seguros, a presidenta da Caixa, Miriam Belchior, disse que serão ouvidos representantes de bancos de desenvolvimento sobre a viabilidade do negócio. Reportagem Daniela Almeida.
E a inflação oficial registrada no mês passado ficou em 1,32%. O índice divulgado hoje pelo IBGE mostrou que o ajuste nos preços da energia elétrica foi o principal responsável por esse resultado. É o que explica Eulina Nunes, do IBGE.
A energia, em março, tomou conta de mais da metade do índice. As contas ficaram 22% mais caras em razão do custo da compra de energia. A ANEEL autorizou reajustes expressivos solicitados pelas empresas, já que a compra de energia está muito alta.
A pesquisadora do IBGE destaca também que em março foi registrada queda na inflação em alguns setores.
Do lado das quedas, destaca-se a passagem aérea, que ficou mais barato, e o telefone fixo, já que ocorreu redução nas ligações, nas tarifas das ligações de fixo para móvel.
Hoje, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também fez uma avaliação do resultado da inflação.
O Banco Central tem se expressado com clareza e consistência em relação à importância do controle da inflação e à sua disposição de tomar as medidas cabíveis. E ele tem sido absolutamente completo em suas explicações, o que nos dá total conforto.
E continua no ar uma campanha da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para incentivar o consumo consciente de energia no país.
A campanha esclarece como funciona o sistema de bandeiras tarifárias, que começou a funcionar esse ano. As bandeiras verde, amarela e vermelha nas contas de luz indicam os custos da geração de energia.
Se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, quer dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior.
O sistema de bandeiras tarifárias é uma maneira de apresentar ao consumidor um custo que já está nas contas de luz, mas pode não ser notado. A ideia é que o usuário possa ajustar o seu consumo ao preço real da energia elétrica. Quem explica é o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Rufino.
Na situação anterior, o consumidor consumia a energia hoje, sabendo que tinha uma diferença que ele ia ter que pagar, só que não sabia quanto essa diferença e só pagaria num processo tarifário subsequente. Então, muitas vezes, o consumidor consumia sem ter consciência do custo da energia naquele momento. Com a bandeira tarifária, não. O objetivo é dar o sinal de preço no momento que ele está consumindo para que o consumidor possa reagir.
Na casa do economista aposentado Robson Cavalcante, em Brasília, neste mês, o acréscimo da bandeira vermelha na conta de luz foi de cerca de R$ 20. Entre as medidas adotadas para economizar, lâmpadas fluorescentes e aquecimento solar para os chuveiros e a piscina.
A campanha é válida não somente por causa da falta de chuva, mas porque a gente precisa se domesticar para isso. Se a gente tem formas de consumir menos, trocar a geladeira que consome mais para uma que consome menos, até porque a energia ela é escassa, não é assim para toda a vida.
O vídeo e a cartilha sobre o consumo consciente de energia e o funcionamento das bandeiras tarifárias estão na internet, no endereço www.aneel.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
7h16.
Mais pontos de cultura, prestação de contas simplificada, repasse de recursos agilizado. Todas essas mudanças foram criadas agora com a regulamentação da Política Nacional de Cultura Viva, lançada hoje.
Os pontos são grupos culturais de pequeno porte, feitos por comunidades tradicionais e de periferia, por exemplo. A produção desses espaços vai dar inclusão digital à preservação de costumes indígenas.
Com a regulamentação, 100 mil grupos tradicionais podem ser reconhecidos como pontos de cultura.
60 carnaval, terça noite eu compreender.
Seu José Lourenço tem 60 anos e é presidente do grupo Maracatu Estrela de Ouro, do município de Aliança, em Pernambuco. O grupo vai completar 50 anos de existência. Em 2 anos e meio, após ser reconhecido como um ponto de cultura, o projeto recebeu investimentos de R$ 180 mil. Recursos utilizados em um laboratório audiovisual, gravação de CDs e DVDs e realização de oficinas. Segundo seu José, a iniciativa permite que a tradição popular não se perca com o tempo.
Meu pai já dizia que a gente não devia deixar a cultura morrer, porque a cultura é muito importante para o ser humano, para uma comunidade, é a identidade de um povo e não deve se deixar acabar, porque realmente falta apoio e a comunidade não tiver uma força muito grande e o interesse, quem faz a cultura é quem leva a cultura à frente.
Em todo o país já existem mais de 4 mil pontos de cultura, como o Estrela de Ouro, mas este número deve aumentar com a nova lei da Política Nacional de Cultura Viva, regulamentada nesta quarta-feira, que simplifica o processo para o reconhecimento de novos pontos, com a possibilidade da autodeclaração, como explica o ministro da Cultura, Juca Ferreira.
Todo grupo cultural com determinadas características, com mais de 2 anos, podem ser chamados e autoclassificados como ponto de cultura, porque na verdade são. São quase 100 mil grupos culturais no Brasil e o Estado tem a obrigação de se relacionar e disponibilizar recursos para que essas atividades não só se qualifiquem, como ampliem seu raio de ação.
Outra inovação é o termo de compromisso cultural, que vai simplificar o repasse de recursos para os pontos de cultura. Além disso, as regras para prestação de contas foram modificadas, para que a comprovação do uso correto dos recursos seja mais simples, por exemplo. O valor total permitido para o repasse aos pontos de cultura também foi atualizado, para R$ 370 mil. Reportagem Priscila Machado.
Brasil. O combate ao incêndio que atingiu tanques de gasolina e etanol próximo ao Porto de Santos, no estado de São Paulo, chegou hoje ao 7º dia.
O fogo chegou a 6 reservatórios, mas agora as chamas continuam em apenas um deles.
O governo federal vai continuar a ajudar no combate ao fogo.
O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, esteve em Santos nesta quarta-feira e participou da reunião de monitoramento do Gabinete de Integração, que reúne setores da Prefeitura e dos governos estadual e federal. O ministro garantiu mais apoio no combate ao fogo.
Foi nos solicitado pelo governo do estado e pelo prefeito aqui de Santos um apoio no encaminhamento de mais material químico para combater o incêndio. Então, o ministério vai apoiar e já estamos aqui também para que a gente possa identificar aonde, em termos nacionais, nós temos esses produtos químicos e, se não encontrarmos aqui no Brasil, nós vamos trabalhar aí em trazer esses produtos do exterior para que a gente possa fazer isso rapidamente nos próximos passos.
Na terça-feira, um avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, levou 4,5 toneladas de um pó químico seco cedido pela Infraero, uma espécie de espuma usada de forma mais eficiente no combate a incêndios em aviões e aeroportos. No domingo, a FAB já havia transportado um equipamento do Exército que faz o escaneamento infravermelho da atmosfera e é capaz de detectar os gases presentes no ar em um raio de até 5 quilômetros. Atuam no combate às chamas cerca de 140 bombeiros militares, 59 viaturas, um navio e 3 caminhões rebocadores, que captam a água do mar utilizada no combate ao incêndio. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior, destaca a atuação integrada nos trabalhos de combate ao fogo.
Defesa Civil estadual e com a Defesa Civil do município aqui de Santos. Estão funcionando, os planos estão prontos, fizeram os contatos conosco, nós já colocamos aqui o Ministério da Defesa, desde o início da operação, o pessoal militar em condições de participar dessas operações todas e temos atendido às solicitações que partem daqui.
Desde segunda-feira, o acesso de caminhões com destino ao Porto de Santos, na Via Anchieta, está restrito. Apenas caminhões com produtos perecíveis e medicamentos são liberados pela polícia para seguir até o porto. Reportagem Leonardo Meira.
O aeroporto de Recife, capital de Pernambuco, foi escolhido o melhor do país no ano passado, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela Secretaria de Aviação Civil.
O levantamento foi feito com a opinião dos próprios passageiros em 15 aeroportos de grande movimentação.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, venceu em outras 4 categorias e os aeroportos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Confins, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram os melhores em uma categoria cada.
O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, explica alguns itens que foram avaliados.
Quando a gente chega no aeroporto, primeira coisa, check-in. Quem é que faz o check-in? Mais rápido, de forma mais educada, mais delicada. Segundo item mais importante, e a minha bagagem? Aí então, ver se a bagagem tem rapidez na entrega, se ela vem bem preservada, se não quebraram, avariaram a mala. Depois, se os banheiros estão limpos, se a limpeza do aeroporto está acontecendo, se os funcionários do aeroporto atendem bem ou não. São vários itens que nós colocamos para chegar nesta premiação.
Dados divulgados hoje pela Fundação Cultural Palmares mostram que 2.490 comunidades quilombolas já foram certificadas em todo o país até fevereiro desse ano.
Com a certificação, as comunidades passam a ter acesso a políticas públicas nas áreas de saúde e educação, por exemplo.
Ainda segundo a Fundação Cultural Palmares, no Brasil existem quase 5 mil comunidades quilombolas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está no ar o portal Mais Emprego. Pela internet, o cidadão pode pesquisar e se candidatar a vagas em todo o país.
Número de operações especiais de combate ao crime organizado aumentou mais de 20% no ano passado.
Caixa Econômica deve abrir capital da seguradora do banco para iniciativa privada. A Caixa continuará sendo uma empresa 100% pública.
Lançada a Política Nacional de Cultura Viva, a iniciativa fortalece os pontos de cultura espalhados pelo país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A fiscalização buscou identificar as causas das infrações ambientais do órgão. Entre 2007 e 2011, o IBAMA aplicou sanções ao DENIT que totalizaram cerca de R$8 milhões. O TCU analisou as medidas adotadas pelo órgão para evitar novas ocorrências. Também verificou a estrutura de pessoal e normativa da autarquia. O relacionamento com o IBAMA, os procedimentos para a obtenção de licenças ambientais e as falhas tanto do DENIT quanto do próprio IBAMA que tem levado à aplicação de multas ambientais. O TCU determinou que o DENIT não inicie obras e serviços nas rodovias até cumprir todas as condições ambientais da licença de instalação emitida pelo IBAMA. O relator do processo foi o ministro Raimundo Carreiro.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.